igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Pessoas de baixa renda com registro ativo no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, beneficiários do programa PEDMEIA do Ministério da Educação. Então a isenção não é automática, portanto os candidatos que se encaixam em um desses requisitos devem solicitar a dispensa do pagamento. Para você que está nos ouvindo aí, aproveite porque o prazo será até o dia 30, né, deste mês de abril. Seguindo, minha cara Jéssica Parada, vamos aqui. Agora são 10 horas, 14 minutos. Comendo chuva, maio terá a bandeira tarifária amarela. Sabe quem informa? ANEEL. Pedro Lacerda vai contar pra gente como vai ficar esse período, né? Bandeira amarela, a conta de energia se torna mais cara quando é na bandeira vermelha, né? Você vai saber quando fica na bandeira amarela, quais os valores que você vai pagar na sua conta. Vamos conferir na reportagem de Pedro Lacerda.
A bandeira tarifária para o mês de maio será amarela, informou nesta sexta-feira a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Com isso, os consumidores passam a pagar um custo adicional de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. A mudança ocorre por causa da redução no volume de chuvas em todo o país, comum no período de transição entre as estações chuvosa e seca. Ou seja, com menos água nos reservatórios, a geração de energia pelas hidrelétricas diminui, o que exige o acionamento de usinas termoelétricas, que têm um custo mais elevado. De janeiro a abril deste ano, a bandeira permaneceu verde por causa das condições favoráveis de geração de energia e ausência de cobrança extra na conta de luz. Agora, com a nova sinalização, o consumidor precisa ficar atento. Diante da bandeira amarela, a ANEEL reforça a importância do uso consciente da eletricidade. A orientação é evitar desperdícios, adotar hábitos de consumo mais eficientes e contribuir para a sustentabilidade do Sistema Elétrico Nacional. O sistema de bandeiras tarifárias foi desenvolvido em 2015 para dar mais transparência ao setor elétrico, informando ao consumidor, mês a mês, o custo real da geração de energia no Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Agora no Acre são 10 horas e 16 minutos. Olha, o Butantan procura voluntários para teste de vacina da gripe para idosos. É, você que está aí, né, precisando tomar as vacinas, o Butantan está procurando pessoas voluntárias. Pessoas idosas, né, para tomar aí, para fazer o teste da vacina. Vamos conferir na reportagem de Tatiana Alves.
O Instituto Butantan está abrindo inscrições para um estudo importante, o teste de uma nova vacina contra a gripe, especialmente desenvolvida para pessoas com 60 anos ou mais. A vacina traz uma fórmula reforçada, pensada justamente porque, com o passar do tempo, o sistema imunológico fica menos eficiente. Isso faz com que idosos tenham mais risco de complicações, internações e até mortes causadas pela gripe. Podem participar do estudo pessoas a partir dos 60 anos que estejam bem de saúde ou com doenças crônicas controladas, como diabetes ou pressão alta. Já quem tem doenças não estabilizadas ou problemas de imunidade, não pode participar. Segundo a médica Carolina Barbieri, do Instituto Butantan, o envelhecimento provoca uma redução natural da resposta do corpo às vacinas tradicionais. Por isso, a ideia é usar uma versão mais potente, capaz de estimular melhor as defesas do organismo. Os voluntários vão ser acompanhados por 6 meses. A primeira fase do estudo, iniciada em janeiro de 2026, com 300 participantes, mostrou que a vacina é segura. Agora, a pesquisa entra em uma nova etapa, com quase 7 mil voluntários em 15 cidades de 9 estados. Os interessados devem procurar os centros de pesquisa das suas cidades para saber como participar. A relação de locais pode ser consultada no site butantan.com.br. www.sebrae.gov.br. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Agora no Acre são 10 horas e 19 minutos.
De olho no mundo.
Resolveu atirar durante o jantar simplesmente para oferecido por quem? Donald Trump. Eu sinto que esse cidadão não se deu bem. E o Gabriel Brum vai contar para a gente como é que foi isso.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi retirado às pressas de um evento após o som de tiros serem ouvidos no local na noite desse sábado. Trump, a esposa Melania e outras autoridades participavam de um jantar com correspondentes que fazem a cobertura jornalística da Casa Branca. Um vídeo mostra o momento em que os tiros despertam a atenção da segurança e o público se joga debaixo das mesas para se proteger. Na própria rede social, Donald Trump afirmou que o serviço secreto e a polícia de Washington agiram com rapidez e que o suposto atirador havia sido detido. O presidente publicou fotos do suspeito rendido e um vídeo de câmeras da área onde o ataque aconteceu. De acordo com as agências internacionais, em entrevista coletiva após o ataque, Trump afirmou que um agente do serviço secreto foi atingido, mas foi salvo pelo colete à prova de balas. Disse ainda que acreditava ser o alvo do ataque e que o homem preso era um lobo solitário. Os agentes identificaram o suspeito como Cole Thomas Allen, morador da Califórnia, de 31 anos, que estava carregando uma espingarda, uma pistola e várias facas. Ainda não há informações sobre a motivação dele. Nas redes sociais, o presidente Lula se solidarizou com Donald Trump, a primeira-dama Melania e os participantes do evento. Afirmou que o Brasil repudia veementemente o ataque e que a violência política é uma afronta aos valores democráticos que todos devemos proteger. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
E uma conferência na Colômbia reúne representantes de 60 países empenhados em tentar avançar na transição energética. Nós vamos conferir essa informação da Rádio Agência Nacional.
A primeira conferência internacional sobre a transição para longe dos combustíveis fósseis começou neste fim de semana em Santa Marta, na Colômbia, reunindo representantes de quase 60 países. O encontro, que acontece até a próxima quarta-feira, busca avançar na transformação do consenso científico sobre o fim do petróleo, gás e carvão em ações concretas, um ponto onde as grandes cúpulas do clima têm encontrado dificuldades. Diferente das tradicionais conferências das partes, as COPs, o evento em Santa Marta não pretende negociar um acordo final, mas sim discutir caminhos práticos para implementar a transição energética. Para a especialista em política climática do Observatório do Clima, Stella Hershman, a conferência já representa um marco importante.
Primeira vez que países vão se reunir, o último número que a gente tem de confirmações são 60 países, o que é um excelente número, principalmente quando você pensa que apenas 24, durante a COP de Belém, assinaram a declaração dizendo que estariam dispostos a vir para essa conferência e participar. A gente teve crescimento de interesse, de momento desse assunto. Também não são só países, a gente vai ter todos diversos setores reunidos.
O encontro reúne não só governos, mas também representantes da sociedade civil, academia, setor privado e sindicatos, ampliando o debate para além da diplomacia tradicional. Na prática, a proposta é criar um espaço mais flexível e focado em soluções, sem a necessidade de consenso entre todos os países, um dos principais entraves das negociações climáticas globais. Segundo Stella, a conferência funciona como um processo paralelo, voltado justamente para destravar a implementação dessas mudanças.
Ela é o início de um processo, né? Ela não vai se encerrar, aqui é a primeira conferência, e ela não pretende ter uma decisão aqui formal, vinculativa, como a gente tem em processo de COP, porque ela é um processo paralelo, onde países que já reconhecem a necessidade de fazer essa transição estão sentando para conversar sobre como fazer essa transição, como implementar a decisão do Global Stocktake de 2023, o que é necessário, quais são as barreiras, como superá-las.
Ao longo da semana, os participantes devem elaborar propostas e experiências que serão reunidas em um relatório final. O material deve servir como base para orientar políticas públicas e também para pressionar futuras negociações no sistema das Nações Unidas. A proposta é que o encontro deixe de ser pontual e passe a atuar como um espaço permanente de articulação internacional para a transição energética e contribua para a construção de um mapa do caminho global, proposta defendida pelo Brasil e que deve ser apresentada ainda este ano. Este conteúdo foi coproduzido pela Agência Rádio Web em parceria com a InfoAmazônia. Produção e reportagem, Cassi Balog.
Muito obrigado, Cassi Balog, trazendo as informações aqui no Gente em Debate, agora no Acre, são 10 horas 24 minutos. Olha, eu tenho um recado aqui do Sebrae, viu? Daqui a pouquinho você vai poder enviar sua mensagem para cá, tá certo? Já vai enviando a sua mensagem, já vá mandando a sua mensagem aqui para o Gente em Debate. Deixa eu falar logo de emprego, meu caro Márcio Roberto.
Mercado de trabalho.
É, tem oportunidade. Você que está desempregado, está querendo trabalhar hoje, o Cine oferece 208 novas vagas, entre elas 12 vagas para representante comercial, 3 para embalador PCD e 5 para atendente comercial. Vou repetir aqui, ó, 208 novas vagas, 12 para representante comercial, 3 para embalador PCD e 5 para atendente comercial. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 0800-647-8182. Vou repetir, 0800-647-8182 é o Cine que está disponibilizando oportunidade para você, meu amigo, para você, minha amiga, você que está desempregado, você que está querendo trabalhar, aproveite. Olha, eu tenho um outro recado aqui. O INSS atende a população, nação, governo na rua em Rio Branco, nesta quarta-feira, dia 29, viu? O atendimento será realizado sem agendamento prévio, com oferta de perícia médica e avaliação social. O Instituto Nacional do Seguro Social, em parceria com o Ministério da Previdência Social, participa na próxima quarta-feira, dia 29, da Ação Governo na Rua, aqui na capital Rio Branco. O atendimento será realizado sem necessidade de agendamento, das 9 da manhã às 17 horas, no Centro da Juventude, localizado na Rua Palmeira, no bairro Cidade Nova. No local, a população poderá acessar mais de 100 serviços previdenciários, além de realizar perícia médica e avaliação social. Durante os atendimentos, o público contará com suporte para o uso do aplicativo Meu INSS, emissão de senha gov.br e solicitação de benefícios. Também serão oferecidas orientações sobre contribuições e demais serviços previdenciários e assistenciais. As perícias médicas e avaliações sociais poderão ser realizadas tanto por pessoas sem agendamento, quanto por aquelas que desejam antecipar atendimentos já marcados. O atendimento será inclusivo com alguns casos, com análise imediata do pedido. Assim, parte dos cidadãos poderá sair do evento com o benefício já concedido. O Governo do Brasil na Rua é uma ação interministerial coordenada pela Secretaria-Geral da Presidência da República, que reúne diversas instituições federais e parceiros. A iniciativa visa ampliar o acesso da população local a serviços essenciais, além de promover escuta ativa, diálogo social e divulgação direta das políticas públicas nos territórios. Vamos saber os serviços? O Governo do Brasil na Rua, né, como eu já falei, será agora dia 29, aqui no Centro da Juventude, na Cidade Nova. Tá bom? Então você que está nos ouvindo, dia 29 de abril, quarta-feira, no Centro da Juventude, Rua Palmeiral, Cidade Nova, aqui em Rio Branco. O horário? Das 9 às 18 horas, tá dado o recado. Agora no Acre são 10 horas e 28 minutos. Eu tenho mais um recadinho aqui, é do Sebrae, viu? É do Sebrae. Vem aí o mês do MEI. É o Sebrae chamando você, microempreendedor, para resolver tudo o que o seu negócio precisa. É dica, orientação, atendimento e oportunidade para organizar, crescer e se fortalecer. Aí, MEI, bora resolver? Fique ligado na programação especial do Sebrae e acompanhe tudo pelas redes sociais no arroba sebraenoacre.meisdomei. É agora, aproveita! Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Então tá aí, meu amigo. Tá aí a semana, né? A semana do MEI, o atendimento aí. Vem aí o mês, na verdade, é o mês do MEI. Sebrae está chamando quem? Você que é microempreendedor. Agora são 10 horas e 29 minutos. Agora, meu caro Márcio Roberto, chama a vinheta, Márcio. A hora do ouvinte, o momento é do recadinho, dos nossos recadinhos paradas. Tem ouvinte na linha para falar com a gente? Vamos ouvir?
Tem sim.
Chama.
Márcio Roberto vai me ajudar. Porque quem mandou esse áudio é o cartazista mais top do estado do Acre, Evandro Diniz.
Vamos lá com o Evandro Diniz. Evandro, meu amigo, bom dia. Bom dia.
Bom dia a toda a equipe deste maravilhoso programa Gente em Debate. Informações de primeira é aqui. Quero mandar um abraço pro meu amigo Julião, lá no bairro Bom Sucesso. E o meu amigo João Miranda, ali na rua Padre Egídio, na beira do Rio. Um abraço a todos vocês, meus amigos. E uma boa semana para todos nós.
Aí, tá dado o recado, né?
Uma excelente semana para o senhor também, Evandro. Deus te abençoe, abençoe sua família. Damião, nós vamos para um rápido intervalo agora,
mas
né?
Mas antes do intervalo, Jesus Parada... Márcio Roberto, prepare para mim aí os passarinhos.
Tome, quem é que está aniversariando, Damião?
Vamos lá.
Os passarinhos hoje amanheceram cantando com mais alegria por ser o seu aniversário. Seus amigos e familiares, não querendo deixar esta data passar em branco, dedicam-lhe toda a felicidade do mundo, muita paz, energia e sabedoria na condução do seu cotidiano.
Você sabe, Parada, quem está aniversariando hoje?
Não, me conte.
Quem está aniversariando hoje?
Márcio Roberto disse
não,
que sabe.
Não, o Márcio sabe. É, o nosso amigo, né, companheiro aí, colega de trabalho, Floriano
Oliveira,
coordenador ali da Rádio Aldeia FM, está completando mais uma primavera hoje. Floriano, meu irmão, quero te desejar toda sorte de bênção, que Deus venha te abençoar grandemente e que você possa receber o principal dele, que é a saúde, né? Você ter uma vida plena, cheio de paz, cheio de conquistas. Que Deus te abençoe, meu irmão. Parabéns.
Feliz aniversário, Floriano. Que Deus te abençoe. Abençoe sua família grandemente, que eu sei que é o seu maior tesouro, é a sua família. Floriano é um excelente profissional e é um excelente pai e esposo também. Então, que Deus possa te abençoar e as bênçãos sejam tão abundantes que se espalhe por toda a sua família, em nome de Jesus.
Aí, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos ao intervalo comercial, agora são 10 horas e 32 minutos.
Vamos sim, mas ainda tem muita coisa. Por exemplo, nós vamos trazer informações sobre uma caminhonete que caiu dentro do Rio Acre, aqui no centro de Rio Branco.
A caminhonete literalmente afundou, viu?
Literalmente.
Afundou. Vazamento de gás provoca explosão e deixa homem gravemente ferido em Cruzeiro do Sul.
No próximo bloco, nós vamos também trazer os resultados dos jogos dos times acreanos da Série D e também do Brasileirão durante o fim de semana.
Flamengo venceu, Thaís? Ô, Parada?
Homem.
Você sabe que tem disso, tem isso.
Thaís Parada, é Thaís ótimo.
Parada. Thaís Parada.
Sabe venceu. Quem é que vai contar pra gente todos esses detalhes?
Quem?
Alberto Casas.
Então não sai daí não, sai daí não, porque daqui a pouco tem muito esporte aqui no Gente em Debate. Voltamos já com Thaís Parada.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Yeah. E aí, Acreano, essa é pra você.
Vem.
No corre do negócio não dá pra andar sozinho. Quem quer crescer precisa enxergar o caminho. Gestão na prática, orientação certeira. Curso e consultoria pra sua empresa. na visão. Inovação e tecnologia pra evolução. Do meia pequena empresa, vou te dizer, o Sebrae apoia quem faz o Acre acontecer. A parceria que você precisa é o Sebrae. Na correria quem te ajuda é o Sebrae. Quem te leva a melhoria é o Sebrae. Tudo pra você crescer, a gente ajuda quem faz. A parceria que você precisa é o Sebrae. Na correria quem te ajuda é o Sebrae. Quem te leva a melhoria é o Sebrae. Tudo pra você crescer, a gente ajuda quem faz.
Tá difícil organizar a empresa? Chama o Sebrae.
Sebrae, transformando ideias em negócios.
De manhã ao acordar, tomo logo meu café. E o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza.
Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza.
Café da vovó Pureza, cada dia ainda melhor.
Vovó Pureza, o café gostoso da vovó. Você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre.
Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Atenção! Começou o Super Abril Radieiras Seminovos. É oportunidade de verdade. Taxas a partir de 0,99. Primeira parcela só para agosto de 2026. E ainda, entrada facilitada em até 10 vezes no cartão. Se você estava esperando a hora de trocar de carro, é agora! Mas corre, porque é só durante o mês de abril. Depois, acabou! Vem para Radieiras Seminovos e aproveite as melhores condições. Por aqui, aqui dá negócio. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O governo do Brasil trabalha pelo povo do Acre. Tem obras do novo parque por todo o estado. A BR-364 está passando por uma manutenção histórica. A nova maternidade de Rio Branco vem aí com uma avançada estrutura. E Feijó vai receber um novo Instituto Federal. Sim, essas são algumas das ações do governo do Brasil, que também zerou o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Governo do Brasil, do lado do povo do Acre, do lado do povo brasileiro.
Fecha mês Hyundai Acre. HB20 Limited MT2627 de 107.990 por 88.990 com taxa zero. Já vem com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chave presencial, vidros elétricos nas quatro portas, rodas de liga leve aro 15, maçanetas cromadas e volante multifuncional. Creta Comfort TGDI automático 2627 por 145.990. com taxa zero, incluso emplacamento, películas e tapetes, para já sair rodando só na Hyundai Acre, por tempo limitado. Desacelere, seu bem maior é a vida. Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Chegou a sua chance de sair de Toyota zero quilômetro com condições imperdíveis, mas é por tempo limitado, isso até durar o estoque. Confira, SW4 Platinum por 426.900, com taxa 0,99% em 18 meses. Hilux, a picape líder do mercado brasileiro. Versão SRV por 299.000, ou Hilux SRX por 339.000, e claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Atenção, produtor rural. A saúde do seu rebanho começa com a prevenção. De 1º de abril a 30 de junho, acontece a primeira etapa da campanha de vacinação contra a brucelose no Acre. Uma ação essencial para proteger seus animais, garantir a qualidade da produção e fortalecer a economia do campo. Vacinar é um gesto simples, mas de grande impacto. Procure um médico veterinário, siga as orientações e faça a sua parte. A brucelose pode causar prejuízos sérios, mas com informação e cuidado é possível evitar. Não deixe para depois, vacine seu rebanho, proteja sua produção e contribua para um Acre mais forte. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Vamos direto para a Central de Esportes.
Gente em Debate Esporte.
Alberto Casas chegando. Alberto, vamos iniciar falando do Campeonato Brasileiro da Série D. Ontem, sábado e domingo, a bola rolou? Foi no sábado e domingo? Jogos foram no domingo?
É, muito bom dia, Damião. Bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes do Gente em Debate. Só domingo, Damião.
Só domingo.
É, só domingo, os três times nossos entraram em campo, né? Um fora daqui, que foi o Independência, jogando lá no Mirandão contra o Araguaína, arrancou um empate
em lá em Tocantins.
Luta. É, em Tocantins. Aí, para chegar em Araguaína, é melhor ir para Marabá, no Pará, e depois pegar um ônibus e ir para lá, do que ir para Palmas e depois seguir para Araguaína mais longe.
É, vamos fazer aqui para o que.
Então, a logística foi essa.
O nosso ouvinte entender aqui, para ir para Boca do Acre. É, você não vai pegar um voo para Manaus. Você vai pegar para Rio Branco, que fica do lado.
Exatamente. Isso é mais ou menos por aí. É. Essa sim é a logística. E o Independência foi lá e arrancou um empate, mesmo com alguns percalços que começaram nessa viagem por aqui. Novamente, rapaz, ontem saiu a matéria dizendo que tinha esquecido algumas chuteiras aqui. E lá esqueceram as frutas no hotel que era para levar para o estádio. Mas mesmo assim, o Independência ainda conseguiu esse empate fora de casa. Empate bom, porque ele ainda tem mais duas partidas aqui, uma contra o Galvez, outra contra o Maitá. Jogo da volta, né? Que é ir de volta.
Falar em Galvez, ontem teve Galvez e Maitá, né?
É, ontem tivemos aí o Galvez contra o Galvez, né? Porque só com as camisas do Maitá.
Galvez contra o Galvez.
E o jogo foi aquele jogo de dar sonolência e dar náusea de quem estava assistindo. Porque teve um torcedor que passou por mim assim e disse, rapaz, tá difícil de assistir isso aí, né? Que tá dando sono.
Ah.
Eu digo, tá mesmo. E tanto é que a única bola que foi perigo foi o gol.
Só.
Né? O Daniego tocou pro Luquinhas, ele deu um tapa, tirou do goleiro, com o outro ele colocou no gol no primeiro tempo e foi só isso mesmo. Não passou disso porque...
1-0.
As duas equipes não queriam jogar. A verdade era essa. Era o principal do Galvez contra o sub-20 do próprio Galvez. Né, que até o treinador também é do sub-20 do Galvez. Então é uma situação meio inusitada, que não é para existir no futebol profissional, mas existe, né? Não é para existir, mas existe. E com isso o Galvez hoje é o quarto colocado no grupo A1, né, da Série D do Brasileiro, porque ele soma 6 pontos, uma vitória em cima do Independência e outra em cima do Maitá, os dois times acreanos, né? Então ele está ali na quarta colocação. O Independência vem na quinta com 4 pontos. Mas ainda, volto a dizer que ainda tem um confronto direto com o próprio Galvez, né? Que essas são as situações. Mas tá, é só para cumprir tabela.
Já não tem mais jeito, não.
Ele tomou o lugar do Nauas, né?
Pois
a pior campanha em edições nacionais. Era o Nauas.
Era o Nauas?
Agora é o Maitá.
Já, e assim, e não é a primeira vez, né? Vem na sequência aí de
péssimas. Isso aí a gente já anunciou lá atrás, né?
É.
Já não era novidade, né?
Alberto, mas pensando no futuro aqui do nosso futebol, ano que vem nós temos Santa Cruz e Rio Branco disputando essas competições. Podemos esperar que seja uma participação diferenciada, né? Não mais dessa forma.
É, a expectativa é essa, né, Damião?
E assim, o Santa Cruz, criada, né? a equipe do Santa Cruz é uma equipe grande hoje já na região norte do Brasil.
Sem dúvida, tem um CT aí que faz inveja a muitos, né? Nem o Clube do Remo, lá no Pará, que está na Série A, tem um CT igual, tem o Santa Cruz. Falando em Santa Cruz, ele jogou ontem pela Copa do Brasil, lá em Porto Velho, contra o Porto Velho, no estádio Aloysio Ferreira, fez 1-0, mas tomou a virada de 2-1.
Não, né? Deu.
Perdeu por 2-1. Agora vai jogar lá em Roraima contra a equipe do São Raimundo, lá de Roraima, e precisando vencer, viu? Para disputar a vaga em casa contra o Farc do Amazonas.
Vence ou empata, vem disputar aqui ou tem que vencer?
Tem que vencer. Se empatar, vai disputar, porque são dois classificados nessa chave. É. Uma vitória e um empate praticamente garante a sua classificação. Ele só vai fazer uma partida em casa, porque esse jogo não é de volta. Qual é o prêmio? É que na terceira fase, os times que estiverem classificados vão para a Granja Comari no mês de julho, que é o mês das férias, né? E lá vai ser definido o restante do campeonato. Essa é a contrapartida da CBF para essa garotada.
Essa é a cereja do bolo.
É a cereja do bolo. Né? Já dizendo que a CBF banca todas as viagens, né? Todas as viagens é por conta da CBF. Então, ir para que eles possam aglomerar e chegar a juntar mais e ver de perto essa garotada jogando, onde vai ter muitos olheiros, né? Uma competição que atrai muitos olhos.
Aí é mundo, né?
Aí é mundo. Exatamente. É. E aí vai para a Granja Comari. Esse é o objetivo da CBF com essa competição sub-15, que pela primeira vez saiu da gaveta, hein? O projeto já vinha aí há 4 anos arrastando e agora saiu da gaveta, já é realidade.
Hoje, e o Acre tá aí, né? Com chance. Tem duas partidas. Um é fora, um em casa. Pode sonhar com uma dessas duas vagas para ir para a Granja.
Começou bem, mas aí terminou mal, né? Porque começou bem vencendo, depois no final tomou a virada. Mas isso é normal, jogando fora de casa, a garotada sente também.
Roberto, aconteceu um evento aí, a Salina Paula Fisiculturismo em São Paulo?
Sim.
Não é a nossa, não,
não,
né?
Não.
Não é a nossa, não.
A Pitbull, né? A nossa Pitbull. Mas, é a Josi Pitbull. Mas esse evento, Damião, serve, né? Porque no dia 8, né, no, na sexta-feira, na próxima sexta, passando essa na outra, acontece o evento aqui na capital acreana, o Campeonato de Fisiculturismo. E a mulherada está se preparando. Olha, eu vejo na academia. Ontem eu passei por volta das 6 da tarde, 7 horas da noite, ali na Praça de Juventus. Tinha um personal trainer que também é presidente da Federação de Fisiculturismo, treinando a jovem lá, viu? Andando com ela para secar, porque agora é o processo de tirar toda a gordura e deixar só os carboidratos e os músculos, né?
Fácil não é, né?
Não é fácil. Você tem que ter determinação. 3 meses determinado ali nessa dieta e tudo mais. E o ano todo fazendo musculação, né? Então, no dia 8 de maio, acontece aqui o Campeonato Acreano de Fisiculturismo ali na Livraria Paim. Já é uma marca, né? Já é uma marca. E essa semana vamos trazer aí matéria sobre o fisiculturismo com o presidente e tentar trazer aí entrevistas com os candidatos, né?
Sim.
Que vão subir ao palco, né?
Vamos falar de Série A?
Vamos.
Rodada do Brasileirão de número 13.
13. 13 para um, 12 para outro.
12 para outro. O Flamengo ainda está na 12ª, né? Ainda tem. Tem um jogo a menos. O Flamengo tem um jogo a menos ainda.
Flamengo e Mirassol estão.
Mirassol.
Agora o restante já está com 13. Ontem nós tivemos o Corinthians enfrentando o Vasco da Gama, o jogo dos preto e branco, do Diniz e do Renato, e o Diniz levou a melhor na Arena Itaquera, vencendo por 1-0.
Lei do ex?
Foi Lei do ex? Sim. E o Grêmio conseguiu vencer o Coritiba. O Coritiba que é uma sensação aí da Série A, né? Subiu da Série B para a Série A. É uma sensação. E aí venceu por 1-0. Já o Atlético do Paraná tomou um susto, mas conseguiu virar, né, com tranquilidade em cima do Vitória. 3-1 para o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Já o Red Bull Bragantino não se deu muito bem e perdeu para o Palmeiras em casa por 1-0, um gol de Flaco Lopes, e aquela jogada que você pensa que é chutão do goleiro.
Acaba só.
Mas não é. Não é chutão do goleiro. Aquele dali é um passe. E ele dá lá pra frente, pra desafogar, né? Ele atrai, na verdade, atrai o time pra cima e o goleiro desafoga.
É treinamento,
quando, né? Quando desafoga, vai pegar quem lá na frente, né? Vai pegar alguém lá na frente. E aí foi o que aconteceu. Pegou o Sousa dominou e só rolou para o Flaco.
Pode ir para a seleção argentina, né? Pode ser convocado.
Sim. E tivemos aí também o Atlético Mineiro numa draga danada.
Você viu, rapaz?
Pegou o Flamengo, que está jogando muito, e o Flamengo venceu por 4-0. Mas antes do jogo teve a novela, né?
O Hulk? Ele foi, mas não foi.
Chegou a ser relacionado, mas foi no ônibus, foi. Mas não vestiu o uniforme.
E aí vai para onde?
Aí eu estava vendo hoje já uma entrevista do presidente, disse que está passando um percalço danado, mas o Galo vai se reerguer.
Vai.
O Hulk deve tomar o rumo do Fluminense.
Vai para Laranjeiras.
Ele também deixou claro que não iria prender o Hulk na sua 13ª partida.
Certo.
Porque até 12... né? Você pode, na janela, se transferir para outro clube dentro do seu campeonato.
Se jogasse ontem, não...
Se jogasse ontem, já estava fora. Mas como não jogou, e nem e tiraram da relação...
Foi... E ele já não jogou já pensando, não, eu vou também, embora, né?
Porque já tinha tido esse contato lá atrás e tal, e ontem o negócio azedou mesmo.
Ele sai do time que está lá na parte de baixo da tabela, vai para quem está na parte de cima, né? O Fluminense está em terceiro.
Ele não gostou muito da opção que o Galo deu para ele na renovação do contrato, né? Ele disse que ia renovar até o final do ano e depois iria aposentar o Hulk e arrumar o trabalho para ele lá dentro da diretoria. Ele disse, não, quero jogar. E aí não suou muito bem, né? E no Maracanã o Fluminense venceu o Chapecoense por 2-1, segundo gol do John Kennedy, e levou o Fluminense a 26 pontos, empatando em saldo de gol, em pontos com o Flamengo, mas perde aí nos gols marcados.
E um jogo a menos também,
o Flamengo. Um jogo a menos, exatamente. É. Então, mais 26 e o Palmeiras 32.
É, dois cariocas, um paulista. na parte, em quarto o paulista.
Exatamente, que é o São Paulo.
São Paulo. Palmeiras, Flamengo, Fluminense, São Paulo.
E tem ali o Rogério Ceni, né?
O Ceni está no...
Está no
Bahia?
Bahia. Mas está balançando já.
Está bem.
Já tem, o Grupo City já vê, assim, a possibilidade de troca no comando do Bahia.
Quer puxar o Rogério para...
Não, vai demissão mesmo.
Demissão mesmo?
Demissão, porque já estão de olho, sabem quem?
Ah.
Dorival Júnior.
Ah, rapaz, Dorival está na...
Dorival Júnior, está no radar aí.
Está no radar.
Está no radar. Está no radar. Está no radar, se o Zubeldia não ganha ontem. Era outro que estava.
Era já pensando em.
Ele veio, ele me deu conta, mas ele deu uma erguida, né? Porque com a vitória segura, né? Maqueia, né, também, né? Os adversários. Então, o Fluminense venceu, né, e está ali na terceira posição do Campeonato Brasileiro. E o Fluminense, tomara que ele chegue aos 45 logo.
Já escapa do rebaixamento. Mas está perto, 26.
Escapa do rebaixamento, né? Mas tem muito chão ainda.
Tem chão.
Tem a parada da Copa.
Ah, né? também. Agora...
Tem a parada da Copa.
A parada da Copa gostou.
Rapaz, aí tem...
Assim como tem a parada da Copa, tem a parada aqui do Jogo de Debate.
Aí tem Thaís Parada
também. Thaís Parada.
Essa. Tá certo. Então é isso, né? Agora só para fechar... Nessa situação da semana passada, teve um embrolho lá pela ABB e a atual diretoria, que tinha Nenê Almeida e o Lei, que foi jogador, né, pelo Atlético e é funcionário do Banco do Brasil, eles renunciaram à presidência da ABB. Renunciaram, porque teve pressão da diretoria, em virtude de eles terem majorado todos os preços das escolinhas que hoje... trabalha na ABB. Então, praticamente dobraram o preço e as escolinhas fizeram pressão e na quinta-feira quem assumiu a presidência parcialmente é o diretor de esportes, o Fabrício. Portanto, o Fabrício hoje é que está respondendo, porque Nenê Almeida e Lei renunciaram o mandato da eleição que aconteceu na ABB. Por isso, o tênis de mesa, que já havia sido anunciado que seria na ATM, na Associação do Tênis de Mesa, eles reverteram o quadro e voltaram para a ABB nesse final de semana.
Robertão, a diretoria estava com o Nenê e com o Ney?
Com Lei.
Com Lei.
Depois certo. Da saída do Valtinho.
Isso.
Então, eles que assumiram o cargo. E como eles majoraram os preços de todas as escolinhas, a situação... Nós até falamos aqui dentro do lance esportivo que a situação não era boa, porque... Muitos pais iriam reclamar porque o professor que está lá, a escolinha, não, é na ABB, mas não é da ABB.
Certo.
Tá entendendo? Mas usa as dependências da ABB, mas paga um cachê, certo? E cada atleta paga o seu cachê para os professores. Como o negócio mudou da água para o vinho, não, né?
Do vinho para a água.
Foi o contrário. E aí aumentou tudo aí com essa situação... Os diretores foram para cima e a nova diretoria não aceitou e pediu renúncia.
Pronto.
Agora vamos ver como vai ficar, porque essa semana vai ser...
Decisiva
lá na ABB. Sexta-feira é bom que se lembre que é feriado, né?
Sexta-feira é feriado, dia do trabalho.
Então até quinta-feira tem que surgir aí um novo presidente, tá certo? Ou então o Fabrício vai aí levando.
Provisório.
Vai levando provisoriamente. E o que aconteceu também foi a final a segunda etapa do campeonato acreano de tênis de mesa aconteceu. E o voleibol, enfim, vôlei de praia, conseguiu terminar o sub-17 e o sub-19 nesse final de semana, né? E já projeta agora para o próximo final de semana o adulto e o master de praia também, lá na Praça do Juventus, que recebeu um grande público neste final de semana, tanto no sábado quanto no domingo. Sim. Com essa, Damião, 10h54. Vamos fechando nossa
fechando, daqui a pouco tem mais.
É, daqui a pouco tem mais. O Raimundo Fernandes vai trazer uma matéria aí especial lá do Calafate.
É?
Porque chegou ao final, né?
O
42º campeonato de férias.
Tradicionalíssimo aquele
campeonato. Tradicionalíssimo, exatamente. É. E não vou dizer quem foi o campeão. Você vai ficar sabendo dentro do Lance Esportivo ao meio-dia.
Aí, deixa para você ouvir o Lance Esportivo, tá bom?
Inclusive, você pode acompanhar pelo Instagram de Alberto Casas.
Olha aí, viu? Ao vivo.
É assim que eu acompanho.
É assim que eu acompanho pelo Instagram? Assim,
eu fico ali embaixo fazendo minha edição, preparando a edição do Gente em Debate de amanhã e curtindo.
Aí ela diz assim, Alberto, eu vou aprender vendo eles falarem de esporte.
É, gente, porque de futebol eu entendo tanto quanto plantação de ovo,
viu?
Né? Não vou mentir. Não, eu sou humilde, eu não vou mentir. Célio Fabrício é super inteirado, assiste todos os jogos. Eu sou simpatizante do Flamengo, é só o que eu posso dizer.
Olha o que ela diz. Plantação de ovo, meu
irmão. Aí, meu irmão, aí tu tira.
Pra tu entender, né?
É difícil.
Coisa nenhuma com nada dentro.
É difícil, mas tá certo. Valeu, Beto.
Valeu, bom dia. Até daqui a pouco, galera.
Valeu, daqui a pouco tem Lance Esportivo. Olha, agora são 11h55. Temos ouvinte aqui, né, Jéssica? Solta a vinheta, Márcio Alberto.
A hora do ouvinte.
Olha só, bom dia. É o Davi, motorista aplicativo de Sena Madureira. Estou ligado, Gente em Debate. Davi, meu irmão, sabe o Davi...
Abraço para a Edilouça, a esposa do Davi.
O Davi escuta na 105.9. Rádio 105.9 em Sena Madureira. Rádio Aldeia FM 105.9. Um abração, meu irmão. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência. Você que está ouvindo o Gente em Debate também pode mandar sua mensagem, viu? Mande, envia sua mensagem aqui no nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp, você já sabe, né? Né, Jéssica Parada? Vamos só repetir, Jéssica Parada, antes de vir o próximo.
Nosso WhatsApp é o 68, para você que está fora do Acre, 99209-3888.
Onde? De novo, Márcia Brunes? Nós queremos ouvir de novo.
Rapaz, por essa informação será cobrada apenas R$10. Anota aí, gente, 99209-3888.
Aí, pessoal, vou mandar um abraço aqui para a Reinaura, que está ouvindo lá em Sena Madureira. Também nós temos um ouvinte assíduo lá em Tarauacá, eu estou vendo aqui. Além de Santos, né, está sempre ligada aqui no Gente em Debate.
Sim, em Sena Madureira nós temos Dona Bezinha, temos a Fabiola, temos as Trigêmeas, temos muita gente querida em Sena Madureira.
Olha, o Joaquim Neto tá ouvindo o Gente em Debate lá no bairro Alvorada 3, a informação que estamos chegando aqui é no ponto, né? O ponto eletrônico. Alvorada 3, lá em Manaus, né? O Joaquim, meu irmão, um abração, muito obrigado pelo carinho da audiência, né? Nós estamos aqui sempre levando o melhor da informação para você que mora no Acre e também em outros estados do nosso país. Mande a sua mensagem aonde você estiver. Tem mais ouvinte, Jéssica Parada, conta pra gente.
Eu tenho sim.
Cadê você? Chama ele.
Bom dia. Sou a Maria José de Sena Madureira. Passa um alô aí pra nós no loteamento Lista do Estado Modesto, pra Mabre, Adriana, o Antônio Tarauacá. E bom dia pra vocês.
Bom dia.
Muito bom dia, Maria José. Um excelente dia pra você, uma excelente semana pra você e pra sua família.
Agora nós vamos ao intervalo comercial, porque ainda hoje aqui no Gente Debate, homem é esfaqueado durante cavalgada no interior do Acre. Homem é morto com tiros na cabeça. Que coisa, hein? Após
Damião,
um desentendimento em bares.
Nós ainda vamos trazer informações sobre uma casa que foi consumida pelo fogo lá em Manuel Urbano na noite desse domingo.
Vazamento de gás provoca explosão e deixa homem gravemente ferido em Cruzeiro do Sul. E
nós vamos ainda para um giro das principais capitais acrianas, não é verdade, Damião?
Na verdade, nas principais cidades, nos municípios.
É verdade, a capital somos nós. Eita, Deus!
Para você que não sabe, nós acrianos já fomos um país. Já. O país independente, nós éramos onde o presidente da República, na época, enquanto o Brasil não queria o Acre, a Bolívia também não, e nós ficamos independentes. Galvez, você sabe dessa história? Eu vou trazer para você daqui
a pouco. Damião também é.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Creana e Aldeia FM.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Chegou a sua chance de sair de Toyota 0km com condições imperdíveis, mas é por tempo limitado e só até durar o estoque. Confira SW4 Platinum por 426.900 com taxa 0,99% em 18 meses. Hilux, a picape líder do mercado brasileiro. Versão SRV por 299.000. O Hilux SRX por 339.000. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O governo do Brasil trabalha pelo povo do Acre. Tem obras do novo PAC por todo o estado. A BR-364 está passando por uma manutenção histórica. A nova maternidade de Rio Branco vem aí com uma avançada estrutura. E Feijó vai receber um novo Instituto Federal. Sim, essas são algumas das ações do governo do Brasil, que também zerou o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Governo do Brasil, do lado do povo do Acre, do lado do povo brasileiro.
Atenção! Chegou a sua chance de sair de Jeep Zero. Na Rabieira Jeep, o seu CPF garante descontos especiais. Renegade Altitude 2027 por só 129.990. Compass Sport Flex de 174.990 por 149.990. Commander Longitude 2027 por 203.990. É venda direta no CPF, mas corre, é por tempo limitado. BR-364, 4.262, Santinês, Rio Branco. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Na hora de fazer seus óculos, procure a Ótica Santana, que oferece um serviço de qualidade com total garantia e você pode sair com seus óculos de grau prontos em até uma hora. Na Ótica Santana, você encontra armações e óculos de sol de variadas marcas e grifes. A Ótica Santana dispõe de estacionamento para seus clientes. A Ótica Santana fica na rua Marechal Deodoro, 572, no centro de Rio Branco. Telefone 68-3224-7809 e o WhatsApp 689-9212-2771. Ótica Santana, tradição e qualidade no atendimento.
Fecha mês Hyundai Acre. HB20 Limited MT 2627 de 107.990 por 88.990 com taxa zero. Já tem com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chave presencial, vidros elétricos nas quatro portas, rodas de liga leve aro 15, maçanetas cromadas e volante multifuncional. Creta Comfort TGDI automático 2627 por 145.990 com taxa zero, incluso emplacamento, películas e tapetes, para já sair rodando só na Hyundai Acre, por tempo limitado. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
BYD é do Brasil. BYD é Javiera. Conheça a grande novidade. Novo Ato 8 na BYD Javiera. Com taxa zero em 24 vezes, mais até 20 mil de bônus no seu seminovo. Sun Plus 26/27 por 249.990. Com taxa zero em 36 vezes de 2.939. King 25/26 por 175.990. Com taxa zero em 24 vezes, ou até 10 mil de bônus no seu seminovo. E mais, toda a linha BYD com recompra garantida. Na BYD Javiera Acre. Consulte condições. Desacelere seu bem maior é a vida.
Você viu algo errado, mas tem medo de denunciar? O Disque Denúncia 181 está aqui para ajudar. Você faz a denúncia anonimamente e as autoridades tomam providências. Simples, seguro e sigiloso. Com a sua ajuda, podemos combater o crime e proteger vidas. Ligue 181. O sigilo é garantido. Disque Denúncia 181. Sua voz faz a diferença.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão.
Informar com excelência.
Agora no Acre são 11 horas e 3 minutos, 11 e 3. Olha, nós vamos aos nossos correspondentes. Ô, Jéssica Parada, quando eu disse para você que o nosso estado do Acre já foi República do Acre, você sabe disso, né?
E sendo dito por você, tá tudo certo.
É, quando eu disse que o Acre já foi um país, é verdade.
Eu acredito, sim, homem, é história.
O Acre já foi um país. Você sabia, você que está nos ouvindo aí? Pois é, o Acre em 1899, o Acre foi proclamado, República do Acre, proclamado em 14 de julho de 1899, por seringueiros brasileiros, liderado por Luiz Galvez, com apoio do Amazonas, né, para evitar o domínio boliviano, americano, na região rica de borracha, que aqui nós somos campeões da borracha. A área pertencente à Bolívia foi disputada até ser oficialmente anexada ao Brasil em 1903 pelo famoso decreto. Você lembra do decreto que aconteceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, Tratado de Petrópolis? Então, a gente debate também?
É cultura.
É cultura. E essa história... Ah, mas às vezes o cidadão... Ah, o Acre nunca foi república, nunca foi país. Foi sim. O Acre foi país independente à República do Acre. Vamos agora com os nossos... Eu só trouxe essa informação para a gente registrar, tá bom? Vamos agora a Cruzeiro do Sul. Nonato Costa chegando com as informações. Cruzeiro do Sul. Rio Juruá ultrapassa a cota de transbordamento e atinge a marca mais de 13 metros, 13,46. Nonato, o tempo... Já estamos chegando maio, né? O período de chuva está cessando, mas ainda estamos aí sofrendo com alagação, é isso? Bom dia.
Bom dia para você, meu caro Damião Viana, muito bom dia para quem está nos escutando. Na verdade, não é inesperado, né? Segundo os antigos, já não era mais para o rio estar tão cheio assim, que o último repiquete era ali até o dia 15, mas a verdade é que os tempos mudaram, não é? E as fortes chuvas que caíram sobre os principais afluentes do Rio Juruá, lá na região de Taumaturgo, fronteira com o Peru, acabaram trazendo essas águas aqui para o município de Cruzeiro do Sul e municípios vizinhos. Na manhã de hoje, o rio atingiu 13 metros e 46 centímetros, ultrapassando a cota de transbordamento, que é de 13 metros. A elevação das águas já provoca impacto em diversos pontos da região, com registros de casas atingidas e prejuízos em áreas de plantio. Além do Juruá, os principais afluentes também apresentam níveis elevados, como os rios Moa, Liberdade e Juruá-Mirim, o que agrava ainda mais a situação e mantém o cenário de atenção para as comunidades ribeirinhas. De acordo com os parâmetros oficiais, a cota de alerta no município é de 11,80, já superado há muitos dias. Com o rio acima do limite de transbordamento, famílias começam a enfrentar dificuldades, principalmente nas áreas mais baixas, onde a água já invadiu residências e propriedades rurais. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros seguem monitorando a situação de forma contínua, acompanhando o avanço das águas e prestando apoio às áreas afetadas. Até o momento, porém, o foco das equipes é garantir a segurança da população e minimizar os danos causados pela cheia. Com a tendência do nível nos próximos dias ainda inspira cuidados, já que o volume de água permanece elevado em toda a bacia. Moradores devem ficar atentos aos avisos dos órgãos oficiais e, em caso de necessidade, buscar apoio junto às equipes de emergência. No último sábado, o prefeito Zequinha Lima e membros das defesas civis municipais e estadual, juntamente com o Corpo de Bombeiro, foram até o Rio Liberdade, né, verificar a situação, que é gravíssima lá naquele rio, com alguns igarapés e algumas comunidades sendo atingidas pelas águas do Rio Liberdade. No entanto, aqui em Cruzeiro do Sul, por exemplo, apesar dos cuidados das autoridades, ainda não foi necessário a remoção de nenhuma família para abrigos ou mesmo para casa de familiares. A energia continua ligada, né, mas o sinal de alerta está feito em função, né, desta questão do volume de água grande que vem descendo Juruá abaixo a partir das comunidades localizadas ao longo do rio Juruá, sobretudo no município de Marechal Tomador. Todo cuidado é pouco, mas um plano de contingência já está elaborado e, se preciso, a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul e o Governo do Acre o colocarão em ação de imediato. De Cruzeiro do Sul, Nonato Costa, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Nonato Costa. Agora são 11 horas e 9 minutos. 11 e 9 de Cruzeiro do Sul. Nós vamos direto para Chapuri. Josinho Oliveira chegando. Chapuri corre contra o tempo para regularizar mais de 3 mil títulos cancelados. As eleições estão bem aí. O prazo está fechando. Conta pra gente, Josinho. Bom dia.
Olá, Daniel Viana, muito bom dia a você, bom dia amiga Jéssica Parada, bom dia amigo ouvinte em todo o estado que nos acompanha nesse momento. É isso mesmo, Daniel, o relógio corre contra o eleitor chapuriense. Faltam apenas 10 dias para o fechamento do cadastro eleitoral em todo o Brasil. E em Chapuri, a situação preocupa as autoridades. O prazo final para quem precisa emitir o primeiro título, transferir o domicílio ou regularizar pendências é o dia 6 de maio. Após essa data, o sistema do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, será fechado para a organização do pleito de outubro e nenhuma alteração poderá ser feita. Atualmente, Chapuri conta com 12.697 eleitores aptos a votar. No entanto, esse número poderia ser significativamente maior e mais representativo da vontade popular local. De acordo com levantamentos recentes, o município registra um dado alarmante. Mais de 3 mil títulos eleitorais estão cancelados. Esse contingente de cidadãos, que representa quase 20% do eleitorado potencial da Princesinha do Acre, está hoje impedido de exercer o direito ao voto. A maioria desses cancelamentos ocorre por ausência injustificada em 3 eleições consecutivas ou pela falta de comparecimento à revisão do eleitorado. Está com o título cancelado gera dores de cabeça que vão muito além do dia da eleição. O cidadão em situação irregular fica impedido de obter passaporte ou carteira de identidade, inscrever-se em concursos públicos ou tomar posse em cargos oficiais, renovar matrícula em estabelecimentos de ensino oficial, obter empréstimos em caixas econômicos e bancos mantidos pelo governo, receber salários de funções ou cargos públicos. Para os eleitores de Chapuri, existem 2 caminhos principais e a Justiça Eleitoral local pede para que as pessoas ajam o mais rápido possível. O primeiro passo é a internet. Através do portal do TSE ou do aplicativo E-Título, é possível verificar a situação e solicitar a regularização, desde que a biometria já tenha sido coletada anteriormente. O segundo passo é o atendimento presencial. Para quem precisa coletar a biometria ou prefere o contato direto, o cartório da segunda zona eleitoral, localizado aqui em Chapuri, está realizando atendimentos e vai realizar até o final de semana. A recomendação é não deixar para o último dia 6, quando as filas costumam aumentar. Os documentos necessários são um documento oficial com foto, comprovante de residência atualizado e certificado de quitação militar, para homens que completam 19 anos até 2026. Portanto, o TRE pede, não deixem para a última hora, garanta que sua voz seja ouvida nas eleições de 2026 e evite restrições no seu CPF e documentos. Um abraço a vocês do estúdio e a todos os nossos ouvintes de Chapuri, Jovem Oliveira, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
12 minutos. E nós seguimos por aqui de muita matéria. Uma ação itinerante do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre, o IDAF, beneficiou produtores rurais e ampliou serviços em Porto Acre. Quem traz essas informações é Fabiana Matos.
Com o objetivo de aproximar o IDAF dos produtores rurais, técnicos do órgão realizaram na sexta-feira, dia 24, durante todo o dia, uma ação itinerante nas cidades de Porto Acre, na região da Vila do V e da Vila do Incra. Os produtores receberam atendimentos como a emissão da Guia de Trânsito Animal, GTA,
orientações sobre o cadastro de lavouras de soja, regularização do cadastro de propriedade rural, orientações sobre o combate à lagarta mandarová e monilisa do cacau e cupuaçu, moco da bananeira, vacinação contra a brucelose, declaração de rebanhos, entre outras informações. Segundo a chefe da Divisão de Educação e Comunicação do EIDAF, Sandra Tereza Teixeira, a ação surgiu a partir da solicitação dos próprios produtores.
O IDAF realizou uma ação itinerante no município de Porto Acre, mais precisamente na Vila do V, Vila do Incra, com produtores rurais, no objetivo de levar o serviço do IDAF mais próximo do produtor.